Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Muito mais do que uma mensagem, uma oferta de vida. Capítulo 5. A importância do cristão se aprofundar no conhecimento do Evangelho. Por que um cristão deveria se aprofundar no conhecimento do Evangelho de Deus mesmo depois de já ser cristão? Parece-nos, a princípio, que a pergunta apresentada no parágrafo anterior já está amplamente respondida nos capítulos prévios deste material. Entretanto, considerando a elevada apatia para com o Evangelho de Deus que pode ser vista em uma enorme parcela das pessoas que dizem ser cristãs, entendemos ser importante destacar o aspecto de que o Evangelho de Deus não é somente direcionado às pessoas que ainda não são cristãs. Ele também é imprescindível para os cristãos que já renderam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas consideram que o Evangelho de Deus se resume a uma mensagem de redenção e salvação, mas o Evangelho de Deus vai muito além de uma mensagem de salvação, pois nele também estão contidas as boas novas que permitem ao cristão viver a nova vida que recebeu por meio da salvação provida pelo Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Deus é uma oferta de perdão de pecados, mas ele também é uma oferta de reconciliação do relacionamento pessoal com Deus. E como tal, o Evangelho de Deus também provê todos os aspectos que se fazem necessários para que a comunhão com Deus seja praticada e mantida para sempre na vida de um cristão. Muitos cristãos acabam não praticando a comunhão com Deus ou a fazem em pequena escala pelo fato de não conhecerem o Evangelho de Deus. Muitos cristãos nem sequer pensam que é no Evangelho de Deus que se encontram as instruções e provisões para eles se estabelecerem e se firmarem na vida que há para o cristão depois da salvação. O Evangelho de Deus apresenta e oferece a salvação de Deus, mas ele também apresenta e oferece a vida em Cristo depois que uma pessoa recebeu a salvação da sua vida. Apesar do Evangelho de Deus conter todos os aspectos da redenção de uma vida do pecado e da morte, ele também contém os aspectos que são necessários a uma vida que foi remida do pecado e da morte. É importante frisar que o mesmo Evangelho de Deus que apresenta a Cristo como Redentor e Salvador é também o Evangelho de Deus que apresenta a Cristo como aquele que é ofertado pelo Pai Celestial para viver na vida dos cristãos. Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O Evangelho de Deus é a revelação do propósito de Deus para cada vida, mas também é o meio da disponibilização daquilo que é revelado. O Evangelho de Deus não somente oferece a redenção, mas desvenda o mistério guardado por séculos de que o desejo de Deus é que o seu Filho Jesus Cristo habite como Senhor na vida de todas as pessoas. Colossenses 1, 26-27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 2, 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Voltemos e notemos mais uma vez os últimos textos apresentados acima. A revelação do mistério do Evangelho de que o intento do Pai Celestial é de que Cristo viva no coração das pessoas, é concedido aos santos, aqueles que recebem a Cristo como Senhor em suas vidas. Há revelações do Evangelho de Deus que começam a ser elucidadas somente após a pessoa render a sua vida ao Cristo Redentor, fazendo com que o Evangelho de fato não seja direcionado somente àqueles que ainda não conhecem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. pensar que o Evangelho de Deus somente se encontra nos chamados quatro Evangelhos e pensar que o Evangelho de Deus somente é direcionado aos não cristãos, são atitudes que podem levar muitas pessoas a ficarem privadas das instruções e boas novas de Deus para a nova vida que lhes é entregue quando experimentam a salvação vinda de Deus. O Evangelho de Deus de fato é dado para testemunho aos que ainda não conhecem a Cristo, mas o Evangelho de Deus também é para a condução dos cristãos na permanência em Cristo, o qual é a fonte de qualquer vida cristã e que também é o fundamento e sustentação de qualquer cristão. A pessoa que recebeu a salvação, por meio do anúncio do Evangelho de Deus, é convidada a permanecer e crescer nele para também desfrutar da vida cristã segundo o mesmo Evangelho. O Evangelho de Deus não é para ser recebido somente uma vez e depois colocado de lado, mas, por meio do Evangelho, o cristão pode crescer na fé e no conhecimento do que lhe foi e é ofertado pelo Senhor. Romanos 1:16-17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O relacionamento com a essência do Evangelho vivo de Deus, que é Cristo, é imprescindível para qualquer cristão, pois destituído de Cristo, o cristão nada pode fazer segundo a vontade de Deus. João 15:4-5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E uma vez que o cristão compreende que a vida está em Cristo, o Evangelho vivo de Deus, também é importante que ele compreenda que o relacionamento do cristão com os registros das Escrituras sobre o Evangelho de Deus igualmente é de grande benefício. Sem o conhecimento das Escrituras sobre o Evangelho de Deus, o cristão dos dias atuais, por exemplo, não estaria informado tão claramente sobre a necessidade que cada cristão tem de permanecer em Cristo para viver a nova vida recebida juntamente com a salvação de Deus. A comunhão com Cristo e também as Escrituras sobre o Evangelho de Deus cooperam, conjuntamente, para que o cristão possa andar com segurança e firmeza na vontade de Deus para a sua vida. As Escrituras sobre o Evangelho de Deus são abundantes nos chamados quatro Evangelhos, são abundantes nas Escrituras que pré-anunciavam a vinda das boas novas de Deus e são abundantes em todos os textos que estão registrados nos livros do Novo Testamento apresentados após os chamados quatro Evangelhos. As Escrituras dos chamados quatro Evangelhos exibem mais especificamente as palavras diretas do Senhor Jesus Cristo sobre as boas novas dadas como oferta aos seres humanos. Entretanto, os livros bíblicos que o sucedem, exibem uma ampliação dos ensinos e das declarações dadas pelo Senhor, a fim de que as suas palavras também estejam devidamente detalhadas para que possam ser compreendidas segundo a vontade de Deus. Muitos cristãos têm se desviado acentuadamente da verdade do Evangelho de Deus também pelo fato de não conhecerem o que já foi registrado nas Escrituras sobre este Evangelho e por não considerarem prioritariamente as palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo enquanto apresentava como Filho do Homem de forma viva o Evangelho celestial aos seres humanos. As Escrituras sobre o Evangelho de Deus, depois que ele foi revelado claramente e amplamente, passaram a ser o referencial para todas as outras Escrituras e, principalmente, as Escrituras das palavras proferidas diretamente por Cristo passaram a ser o referencial inclusive para todas as demais referências ao próprio Evangelho. 1 Timóteo 6:3-5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Apesar das Escrituras sobre o Evangelho de Deus já terem sido estabelecidas há muitos séculos como a base de referência de qualquer outra parte das Escrituras, é impressionante o número de cristãos que não conhecem de forma mais aprofundada o que foi registrado sobre as boas novas de Deus oferecidas por Ele em Cristo Jesus. O retorno dos cristãos para o Evangelho de Deus poderia poupá-los de muitos e muitos dissabores e frustrações que experimentam em suas vidas. As mensagens, instruções e ofertas que contradizem o Evangelho de Deus não são direcionadas por Deus aos seres humanos, mesmo que muitas destas mensagens usem algumas partes da Bíblia como a referência de seus conteúdos ou mesmo que tenham aparência de serem cristãs. Assim, se um cristão não conhece as Escrituras registradas sobre o Evangelho de Deus, nem as boas dádivas que lhe são oferecidas por ele e nem como podem ser acessadas segundo a vontade de Deus, como ele poderá averiguar se o que é pregado em nome do Evangelho de Deus de fato é pertinente a este Evangelho? Os cristãos são chamados por Deus a superar as abordagens superficiais que fazem do Evangelho de Deus, e em vez deste comportamento, são chamados a um profundo e contínuo relacionamento com o que lhes é concedido do céu. No tema intitulado De Adequada Divisão da Palavra de Deus, da série Sugestões para a Leitura e Estudo da Bíblia, foi destacado o texto de que toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus, mas que isto não implica em dizer que toda a Escritura tem aplicação direta na vida dos cristãos, apesar de toda a Escritura ser útil para a instrução deles. Há Escrituras que exemplificam condutas de vida que são contrários à vontade de Deus e estão nas Escrituras exatamente para evidenciar a oposição que eles representam para a vida segundo o Evangelho de Deus. Cristo é a oferta de Deus ao mundo e Cristo continua sendo a oferta de Deus também para os cristãos. Os registros das Escrituras sobre o Evangelho de Deus foram dados para revelar Cristo ao mundo, bem como para os cristãos. Cristo e as Escrituras do Evangelho jamais estarão em conflito, pois surgiram da mesma fonte que é o Pai Celestial. E se após as explanações dos capítulos anteriores e dos parágrafos acima ainda persistirem dúvidas se um cristão deveria ou não se aprofundar no Evangelho de Deus e nas Escrituras que descrevem muitas facetas deste Evangelho, nós sugerimos também uma reflexão e uma meditação mais delongada na referência feita ao Evangelho do Senhor no seguinte texto. Efésios 3, 8b. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que Deus nos oferece por meio de Cristo é insondável. O Evangelho de Deus é insondável e sempre haverá mais e novas boas novas a serem descobertas e recebidas. Por isto, conhecer o que há no Evangelho de Deus é uma missão crescente para toda a vida do cristão. Conhecer mais do Evangelho de Deus é conhecer mais sobre Deus e também é descobrir mais sobre as diversas características da pessoa do Senhor Jesus Cristo para se relacionar de uma forma mais constante e intensa com Ele. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando anunciava o Evangelho de Deus ao mundo, declarou. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E para finalizar este material introdutório ao tema do Evangelho de Deus, gostaríamos ainda de registrar aqui um convite para que os leitores deste primeiro estudo da série sobre o Evangelho, as Boas Novas de Deus, também avancem para os demais assuntos da série com um coração desejoso de conhecer a diversidade de facetas e dádivas que há no Evangelho de Deus, mas também para se aprofundarem, principalmente, no conhecimento do autor do Evangelho e da sua boa nova central chamada Cristo. Crer na salvação oferecida por Deus e recebê-la segundo o Evangelho de Deus são os primeiros passos para uma descoberta do que Deus quer oferecer na sequência àqueles que o amam. E permanecer em um contínuo crescimento no Evangelho vivo de Deus é ir de encontro à finalidade da salvação provida por Deus através de Cristo Jesus. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.